Alô, amigos sintonizados no espaço nas ondas curtas da Guarujá Paulista. Eu sou Pedro Machado e falo do escritório do DX Clube do Brasil, em Lorena, estado de São Paulo. No programa de hoje, vamos narrar um artigo escrito pelo colega DXista e historiador Sérgio Partamian, de São Paulo, capital. Ele aborda a história da Rádio Espanha Independiente, conhecida como Estación Pirenaica, emissora que atuou clandestinamente nos tempos da ditadura do general Franco. Primeiramente, Sérgio traz alguns dados sobre a Espanha. Vamos a eles. Ocupando a maior parte da Península Ibérica, no sudoeste da Europa, a Espanha fica num planalto com clima influenciado pelo Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Sua força como potência colonizadora nos séculos XV a XVII é testemunhada pela grande difusão da língua espanhola no mundo. Convivem no Estado espanhol diferentes nacionalidades, como os bascos, catalães e galegos, que possuem línguas e culturas próprias e certo grau de autonomia. A economia espanhola combina modernas indústrias com zonas rurais atrasadas e enfrenta uma grave crise de desemprego. O regime monárquico mantém-se no poder. O atual primeiro-ministro, José Luis Zapatero Rodríguez, é um socialista. A Espanha das touradas, da música e da dança, dos tesouros culturais e dos pintores como Goya, Picasso, Salvador Dalí e Miró, tem no turismo uma grande fonte de renda. Vamos agora conhecer um pouco de sua história e da Rádio Espanha Independiente, uma das mais famosas emissoras clandestinas do passado. Na antiguidade, a Espanha era conhecida como Ibéria. Foi ocupada por fenícios, gregos e cartagineses até ser conquistada e incorporada ao Império Romano em 45 a.C. Sob o domínio romano, foi estabelecida sua unidade política e o cristianismo foi introduzido na península. No início do século V, na época das invasões bárbaras, a Espanha foi tomada sucessivamente por vândalos germânicos, depois pelos visigodos e, em 711, pelos mouros árabes muçulmanos que se apossaram de quase toda a península. Nos séculos X e XI, os pequenos reinos cristãos, como Navarra, León, Castela e Aragão, que escaparam à dominação muçulmana no território espanhol, iniciaram a chamada Guerra de Reconquista. A Reconquista cristã duraria 5 séculos, terminando em 1492, quando Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que haviam unificado seus reinos pelo casamento, capturaram Granada, a última cidadela dos mouros. No reinado de Fernando e Isabel, chamados de reis católicos pela sua aliança com a Igreja, os judeus são expulsos da Espanha ou forçados a se converter ao catolicismo. Nos anos 30 do século XX, enquanto a Europa Ocidental já possuía instituições políticas modernas, a Espanha continuava sendo um oásis tradicionalista, governada pela Trindade Reacionária, ou seja, pelo Exército, a Igreja Católica e o Latifúndio. Como resultado da grave crise econômica de 1930, iniciada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, a ditadura do general Primo de Rivera foi derrubada e, em seguida, caiu também a monarquia. O rei Afonso XIII foi obrigado a exilar-se e proclamou-se a República em 1931, chamada de República de Trabalhadores. Em fevereiro de 1936, a Frente Popular, uma coligação de partidos de esquerda, composta por socialistas, comunistas, trotskistas, anarquistas, republicanos, partidos nacionalistas como a esquerda catalã, os galegos e o Partido Nacional Basco, venceu as eleições, dominando cerca de 60% das cortes, derrotando a direitista Frente Nacional. O clima na Espanha na época era turbulento. Os choques constantes, especialmente entre anarquistas e falangistas, vinham provocando inúmeros assassinatos políticos e contribuíram para criar uma situação de instabilidade, afetando o prestígio da Frente Popular. Além disso, desavenças internas entre seus integrantes, mais cedo ou mais tarde, provavelmente fariam com que o governo desandasse. A direita, organizada na Confederação das Direitas Autônomas, no Partido Agrário, nos monarquistas e tradicionalistas, e finalmente pelos fascistas da Falange Espanhola, lideradas por José Antonio, estava entusiasmada, especialmente com o sucesso de Hitler na Alemanha. Assim, Apesar de derrotados nas eleições, os direitistas estavam animados e passaram a conspirar com os militares, contando com o apoio dos regimes fascistas de Portugal, com Oliveira Salazar, a Alemanha com Hitler e a Itália de Mussolini. Esperavam que um levante nos quartéis, seguido de um pronunciamento dos generais, derrubariam facilmente a República. Bem, amigos, na próxima semana continuaremos com a segunda parte do artigo do colega Sérgio Partamian. Se você deseja conhecer o boletim impresso Atividade DX, escreva para o DX Clube do Brasil. Mande uma carta para Carlos Felipe da Silva, Caixa Postal 1594, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09571-970. Não esqueça de enviar selos para que sua carta possa ser prontamente respondida. Por hoje era isso. De Lorena, falou Pedro Machado. Boas escutas a todos.